livros estranhos, códices secretos, runas misteriosas e manuscritos apócrifos. E será que temos mesmo conhecimento para compreendê-los? Esta é a primeira parte sobre livros misteriosos.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Tentou gravar esse podcast, esse episódio um pouco mais cedo, só que pela quantidade de coisas que a gente tem por aí, é muita informação legal e a gente não poderia gravar tudo no mesmo programa, né? A gente precisava dar uma estudada e também dividir, né? Porque senão acaba a gente falando sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada, né? Então a gente vai, eles não são parte de ficção. Vocês podem encontrá-lo, sei lá, se tiverem dinheiro suficiente, vocês podem encontrá-lo na vida de vocês. E talvez até, quem sabe, decifrá-los, né? Porque a maioria deles são realmente bastante misteriosos. O primeiro deles que a gente selecionou aqui é a Filosofia da Viagem do Tempo. E é muito interessante porque existe um filme muito cult e que a maioria dos nerds e freaks, eles precisam ver, que é o Donnie Darko, e é um filme que é completamente baseado nesse livro existente. Principalmente para quem viu a versão do diretor, você consegue ver alguns trechos do livro que o diretor inseriu em certas partes, né? Vocês chegaram a ver esse filme?
Uhum.
Sim, já vi.
Eu acho legal até. Eu acho ele um pouco superestimado, né? Mas eu acho legal.
Não entendi porra nenhuma desse filme a primeira vez que eu vi.
Sério?
E a segunda...
Eu achei ele tranquilo. Tão simples assim.
A segunda eu prestei mais atenção e realmente compartilhei essa sua palavra. Eu achei ele muito superestimado. Eu achei... qualquer coisa. Literalmente.
Então, eu pra falar a verdade, eu gosto desse filme. Eu acho que, na verdade, ele tem sim os seus problemas, ele tem vários furos. Mas eu acho ele bem interessante porque é aquele tipo de filme que você dá o pause, você termina de ver, e antes de rebobinar a fita pra entregar de volta pra locadora, você fica com ele na cabeça. Você tenta encaixar tudo aquilo que ele deixou solto, e é muito interessante porque é meio que um filme que você pode ultrapassar aquela coisa de ser só um filme, porque se você for ver, a gente tem aqui esse livro, e ele é bastante interessante, e tanto o conteúdo dele, quanto o contexto em que ele foi escrito, é algo que, pra mim, pelo menos, chama muita atenção, é muito curioso. Então vamos lá, antes de mais nada, a gente precisa falar dele, até a gente começar a fazer algumas comparações com o filme. A história desse livro, ela é um pouco confusa, mas ela retrataria, na verdade, a loucura de uma freira, escrita em 1944, que é onde que o prefácio é datado, e usa como agradecimento outras 6 freiras de St. John em Alexandria, na Virgínia, pelo suporte que deram a autora, que é a Roberta Sparrow. Todas elas, meio que a dedicatória é feita para essas freiras, porque elas apoiaram a escrita daquele livro, que você imagina, talvez uma instituição tão conservadora como a Igreja Católica, né, nesses meados de 1944, uma freira vai e escreve um livro sobre viagem temporal. Né? Olha, é tão absurdo que parece até, sei lá, uma ficção voltada pra comédia, não sei. Tipo, uma freira que escreve sobre viagem no tempo. Não faz nenhum sentido, né? E o prefácio dele diz o seguinte: o propósito deste pequeno livro é para ser usado como um guia direto e simples em um momento de grande perigo. Eu rezo para que isso seja simplesmente uma obra de ficção. Se não for, então eu rezo por você, o leitor desse livro. Se eu ainda estiver viva quando os acontecimentos prenunciados nessas páginas ocorrerem, então espero que você me encontre antes que seja tarde demais. Meio que então aí você já começa a tomar uma realidade em que esse livro, na verdade, ela possa ter sido uma visão da freira, né? Não simplesmente um fato do tipo que, me deu na telha escrever sobre viagem no tempo, foi escrever um episódio de Star Trek. Não, né? Talvez todos esses os relatos que você vai encontrar dentro do conteúdo do livro, eles são bem específicos. E apesar de colocar um pouco de pseudociência dentro dele, o que é bem interessante para uma freira, né? Não que eu tenha algum preconceito com isso, mas que talvez a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro de uma freira é, sei lá, reclusão. É uma pessoa que ela se deu ao trabalho dela dentro da igreja, dentro da fé dela e etc. É interessante que ela fala que é como se fosse um erro na Matrix, a questão da viagem no tempo para ela. É um erro ali que acontece com todos aqueles dados que funcionam à nossa volta, que de repente acontece um bug, como se fosse um bug na realidade. Então vamos direto pro conteúdo desse livro. Ela fala do capítulo 1, que é o universo tangente, e ela fala o seguinte: o universo primário é tendencioso ao grande caos, guerra, praga, fome e desastres naturais são comuns. A morte vem para todos. A quarta dimensão do tempo é uma construção estável, porém não impenetrável. Incidentes quando o tecido da quarta dimensão se torna corrompido são incrivelmente raros. Se o universo tangente ocorrer, será altamente instável, se sustentando não mais do que por algumas semanas. Eventualmente vai colidir consigo próprio, formando um buraco negro junto ao universo primário, capaz de destruir toda a existência. Ou seja, basicamente, o que eu entendo sobre esse resumo desse primeiro capítulo, ocorre um bug, né? Ocorre um problema, e o universo ele vai tentar se consertar, e se não consertar, meio que vai dar uma merda maior ainda, e tudo vai pro espaço e ser sugado por um buraco negro louco.
Uma coisa interessante de viagem no tempo é que, assim como muitos filmes, podemos estar vivendo agora num universo paralelo, numa sequência de tempo alterada, seja lá como você chame, e nunca vamos saber. Provavelmente, se isso aconteceu, só quem se envolveu sabe, lembra, se ainda estiver vivo.
Né? Você diz aquela questão de mudar a linha temporal? Assim?
Exato, esse negócio do tempo se consertar, de se rearranjar. Uhum. Nem sabe se isso acontecer de verdade. Ah, será que o tempo, entre aspas, aqui um exemplo, será que o tempo real, os nazistas não ganharam a guerra e alguém voltou e alterou isso e os nazistas perderam a guerra e nós estamos vendo essa linha? Ou sei lá, em algum momento Napoleão ganhou 1812, a guerra, se manteve no poder, se manteve imperador e conquistou a Europa inteira, e alguém voltou e mudou, sabe? Não tem como a gente saber o que foi ou não mudado, se alguma coisa foi ou não mudada. Os filmes costumam abordar coisas do gênero, né? Sempre é uma pessoa sabe da verdade, ou então alguém volta do futuro e só no futuro vão entender isso. A constante no tempo é muito confusa por causa disso. Nós não sabemos onde estamos.
A gente está preso a essa percepção, né? A essa consciência. Exato. A gente está preso nisso.
Tem um seriado chamado Fringe que ele aborda isso. Vocês chegaram a ver?
Eu conheço. Sim,
conheço, mas eu não vi.
Não vi.
Então, tem uns personagens chamados Observadores. E você vai vendo nas temporadas, se não me engano, já na terceira temporada, eu não vou dar muito spoiler, mas uma palhinha de spoiler. Que eles são criaturas atemporais. Eles veem um tempo de todas as formas possíveis. E eles escolhem interferir ou não, porque todos os tempos existem ao mesmo tempo, saca? E é bem interessante, eu não vou falar quem eles são, mas eles são esse tipo de criaturas, eles vivem em todos os tempos ao mesmo tempo. Eles escolhem aonde eles querem estar no momento que eles querem estar. E as pessoas jamais podem saber disso, jamais conseguem ter essa percepção, porque nós vivemos numa única linha temporal.
E a nossa própria percepção, ela tá limitada a isso, né? Uhum. Não é nem só nós em si, é mais a nossa consciência mesmo que tá limitada do que qualquer outra coisa, né?
Exato.
Mas é interessante que depende muito, Rafael, depende muito do que a gente for considerar como viagem de tempo, porque existem muitas linhas de pensamento nesse tipo de teoria, né? Esse caso do multiverso, principalmente alterando por causa do tempo, cada tempo, cada mundo seria alterado diferente por tempo, né? Cada possibilidade que você escolhe cria um mundo diferente. Vai existir um mundo em que você aceitou emprego e vai existir um mundo que você não aceitou a partir do momento que você teve esse questionamento, né? Mas isso depende muito. Nessa teoria, dentro desse livro, ela não é muito nessa questão. É meio que existe uma linha única, uma linha principal, e se ocorre algum bug no tempo e espaço nesse momento, ou você conserta ele, ou o universo acha uma forma de se consertar, ou o universo inteiro vai se desfazer, né? E aí, quem sabe o que aconteceria no momento seguinte.
Mas esse que é o lance. Quem te garante que isso já não aconteceu e o universo é uma coisa muito mais estranha do que imaginamos? Mochileiro das Galáxias. Quem te garante que o bug não aconteceu, o universo já não se desfez e se refez e a gente tá morando num universo refeito.
E se a gente foi esse bug?
Pois é. E aí?
Olha só, mas acho que a gente já tá se estendendo demais pro assunto. Capítulo 2, água e metal. Água e metal são os elementos da viagem no tempo. Água é o elemento barreira para a construção de portais temporais usados como portais entre os universos do Vortex Tangente. O metal é o elemento transicional para a construção dos artefatos. Então vamos lá, isso ficou um pouco confuso? Vamos deixar claro o seguinte. Esse livro, ele é realmente muito louco. O interessante é que o filme, ele deu uma interpretação pra isso. E eu tô aqui sempre me baseando no filme, porque acaba sendo uma exemplificação mais simples, já que passou na mão de um roteirista que pensou nisso tudo e tentou encaixar todas essas loucuras que tem dentro desse livro. Então, meio que tudo que eu falo aqui acontece literalmente no filme. Vamos lá, capítulo 4, os artefatos e os vivos. Quando um universo tangente ocorre, aqueles vivendo ao redor do Vortex vão se encontrar no epicentro de um perigoso novo mundo. Os artefatos providenciam os primeiros sinais de que o universo tangente ocorreu. Se um artefato ocorrer, os vivos vão recebê-lo com grande interesse e curiosidade. Eles são feitos de metal, assim como a flecha das antigas civilizações maias, ou como a espada de metal da Idade Média. Artefatos que retornam ao universo primário geralmente são conectados a iconografias religiosas, uma vez que sua aparição na Terra desafia a lógica e a razão. Intervenção divina é tratada como a única conclusão lógica para o aparecimento desses artefatos. Então, resumidamente, esses artefatos funcionam como sinais de que o universo tangente ocorreu. E o interessante é que você só vai sacar isso se você tiver esse livro.
Tipo, muitas visões aí religiosas que se teve poderiam, na verdade, ter sido isso. É isso que ele tá dizendo?
Não necessariamente. Se você for pegar pra um lance literal, você vai ter... vão surgir artefatos que são... que vão aparecer na tua vida e eles vão ser questionados. Seria talvez algo
tipo
insólito.
Uma faca na barriga, uma bala perdida.
Cara, já pensou, meu? Morrer de uma bala perdida temporal, meu.
Ué, que metal que mudou sua vida. Você tomou um tiro na espinha e ficou aleijado. Mudou sua vida.
Então, eu não vou questionar aqui a sanidade de quem escreveu isso, né, cara? Mas se você for pegar pro literal, é isso. Não sei, vai aparecer uma xirofonfila metálica e falar, porra, que merda é essa? Será que estou no universo tangente?
É xirofonfina divina, xirofonfina de Deus.
Capítulo 6, receptores vivos. Os receptores vivos são escolhidos para guiar os artefatos em posição para a jornada de retorno até o universo primário. Não se sabe como ou porquê o receptor será escolhido. O receptor vivo é abençoado com poderes quadridimensionais. Estes incluem super força, telecinese, controle mental e a habilidade de conjurar fogo e água. O receptor vivo é constantemente atormentado por sonhos aterrorizantes, visões e alucinações. Durante seu tempo no universo tangente, aqueles que rodeiam o receptor vivo, conhecido como manipulados, vão temê-lo ou tentar destruí-lo. Aí você vê algo bem interessante, que aí a gente tem uma... acaba sendo um pouquinho mais crível para nossa cabeça entender, né? Que seria basicamente aquele que vai viajar pro universo tangente, exatamente como ocorre no filme do Donnie Darko. Ou se não viaja, ou se você encarar que, na verdade, o universo tangente, ele engolfa todo mundo, seria ou a única pessoa, ou a única que acaba despertando nesse universo, acaba percebendo que tem algo errado. E, por causa disso, ele acaba tendo essas outras habilidades e acaba se tornando, por algum motivo, meio que o destino começa a encará-lo como, talvez, uma forma de messias temporal. Não
ele
sei,
viu um super-herói, né?
Cara, eu acho que isso que você tá falando tem muito mais a ver com Matrix do que com Donnie Darko, cara.
Ele viu um super-herói. Super-força, telecinese.
O cara é o bug do mundo e o universo conspira contra ele, sendo que o metal que transforma ele no despertar quando ele toma os tiros no peito.
Olha só, cara, boa, hein? Verdade. Ué? É o que puniu.
E o universo, que é a Matrix, quer tirar ele do sistema e ele fica de cara com o sistema, mas ele tem que voltar para salvar uma pessoa e por aí vai, sabe? Acho que é mais Matrix do que Donnie Darko.
Olha, esses irmãos Wachowski safadinhos, né?
Ah, tá de bobeira você. Ah, eles gostavam muito da freira.
Do veio achar que Matrix é original,
hein? Não, pelo contrário, aquela merda é a custa de retalhos, né? Vamos lá.
Ó, capítulo... aquela merda não. Dobre sua língua pra falar de Matrix.
Não, pelo contrário, eu gosto de Matrix. Eu só modo de falar. É o meu jeitinho.
Se agora tu fala que é aquela merda do Origem, eu aceito.
Ah, Olha só, nego vai queimar esse podcast pra essa pública. Vamos parar por aqui. Capítulo 7. Os Manipulados Vivos. Os manipulados vivos geralmente são amigos próximos e vizinhos do receptor vivo. Estão expostos ao irracional, ao bizarro e ao comportamento violento. Este é o infortúnio e resultado de sua tarefa, que é ajudar o receptor vivo a enviar o artefato de volta ao universo primário. Os manipulados vivos vão fazer de tudo para se salvar do oblívio. No caso Oblivion, você subentende-se da talvez a destruição do mundo.
Olha agora... aí, ó, Trinity, Morfeu.
É, mas aí você não tem aí um artefato que seja necessário dentro do Matrix, né?
Ah,
mas...
não, tem a própria nave deles, que agora eu esqueci o nome,
É a Nabucodonosor?
Nabucodonosor é um artefato, toda de metal, só tem metal naquela bosta lá. Fora que os caras são cheios de plug de metal no corpo, cara. É tudo um subentendido pra eles entrarem ali. E no 2, quando a Trinity se mata, ela entra na Matrix com o quê? Com a moto. A moto é de metal, cara.
Tá bom, gente. Acho que a gente já tá forçando a barra, mas beleza. Mas dentro do filme de Donnie Darko...
Aí, ó, a gente tá forçando a barra.
Cara, mas o filme é escrito baseado nesse livro, né? O que eu posso fazer, né? O artefato de metal, agora eu acho que eu posso, tô fazendo aqui minhas conexões, ele é a turbina de avião, né? Na verdade, o evento do acidente do avião acaba sendo o que inicia o universo tangente, e o artefato talvez seja a turbina, que turbina não é algo insólito, né? Apesar de ser feita de metal, mas a situação em que ela se coloca é completamente insólita, né?
Ela aparece do nada, né?
Não, sim, quer dizer, não do nada, ela caiu do avião, mas, tipo, é um acidente, é algo fora do convencional, então acredito que seja...
Algo improvável.
Exato, então é o artefato, né, é aquilo, o símbolo de metal que teria criado o universo tangente, e pra isso ele teria que jogar esse objeto de volta pro universo primário. Capítulo 10, Os Manipulados Mortos. Os manipulados mortos são mais poderosos que o receptor vivo. Se uma pessoa morre durante seu tempo no universo tangente, essa terá o poder de contactar o receptor através da construção quadridimensional. A construção quadridimensional é feita de água. O manipulado morto irá manipular o receptor vivo, usando a construção quadridimensional, vide apêndice A e apêndice B. O manipulado morto irá armar uma armadilha de segurança para o receptor, para ter certeza que o artefato retorne com segurança para o universo primário.
Aí, tá vendo? Aí, é ele, o agente Smith, cara.
Boa.
Agente Smith, cara, ele morre e ele volta pra infernizar tanto o mundo quanto pra extirpar o Neo do lugar. Aí, cara.
No filme isso daí seria o Coelho.
Sim, é o Coelho, tanto que também aparece nos sonhos, né? É como a gente falou nos capítulos anteriores. Se a armadilha de segurança for bem sucedida, o receptor vivo não terá escolha além de usar os seus poderes quadridimensionais para mandar o artefato de volta no tempo até o universo primário, antes que o buraco negro entre em colapso consigo mesmo. Que é exatamente isso que acontece no filme, nos dois filmes. Que a gente tá descobrindo agora, né?
Aí, André, eu acho que já tá concordando comigo. Tô falando, cara, por quê? Porque se o Neo não desaparecer, não for resolvido, cara, o mundo acaba, velho. Tanto o mundo dos homens quanto o mundo da Matrix, é tudo pro saco, buraco negro.
Sim, sim. Isso eu queria, cara, eu tô gostando muito dessa mitologia dentro desse livro, cara, dá pra criar muita história bacana. Vamos lá, capítulo 12, Sonhos. Quando os manipulados vivos acordam de sua jornada através do universo tangente, são perseguidos por essas experiências em seus sonhos. Muitos não irão se lembrar. Aqueles que se lembram da jornada sentirão um grande remorso pelos pesares de suas atitudes vívidas em seus sonhos. A única evidência física enterrada junto ao próprio artefato, tudo o que resta no mundo perdido. Mitos antigos nos dizem sobre o guerreiro Maia morto com uma flecha que cai de um penhasco, aonde não tinha exército ou inimigo achado. Nos foi dito sobre o cavaleiro medieval misteriosamente morto sob a espada que não havia sido feita, mas foi dito que as coisas acontecem sem uma razão. O apêndice do livro conta com duas ilustrações de Sparrow mostradas abaixo. A gente vai deixar o link aí, que são ilustrações bem interessantes, aí se vocês estiverem curiosos. Que esses sonhos, na verdade, eles seriam a forma, talvez, como o paradoxo atinge a realidade dentro do manipulado... Não, desculpa, dentro do receptor vivo, né? O receptor vivo sabe que aconteceu o negócio e ele vai começar a ficar louco.
Você já jogou RPG, não já?
Já.
Não tem coisas que o mestre fala assim, na moral, cai a bigorna do mestre e te mata, você já ouviu falar nisso?
É, é isso.
É isso, cara. É isso que você tá falando, que o universo ele olha pra tu e fala assim, na moral, tu é bug, mané. Pá! Na tua cabeça, e acabou.
E que eu entendi mais ou menos desse capítulo, a pessoa, o receptor vivo, mesmo estando fora do universo tangente, se tudo tiver sido corrigido, ele ainda continua sendo, entre muitas aspas, um paradoxo, né? Porque ele existiu em dois momentos, em duas realidades, em dois momentos que aconteceram e não aconteceram. E isso me remete muito a um livro muito interessante do Stephen King, na verdade, uma série de livros, que é o A Torre Negra, que nos primeiros livros, no terceiro, acaba se resolvendo, ocorre ali um paradoxo temporal e as pessoas que estavam relacionadas a esse paradoxo, mesmo em mundos distintos, eles sofrem com sonhos terríveis e eles começam a ficar loucos, né? É como se, na verdade, criasse uma segunda versão e ficasse atormentando a pessoa dentro da própria cabeça. Isso me remeteu muito a essa parte. O que mais assusta nesse livro é o fato dele ser escrito em 1944 por uma freira que passou parte de sua vida enclausurada em um convento, e mesmo assim, os conceitos inseridos nele serão abordados como alvo de estudos, 44 anos depois. No livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, essa observação deixa a questão: como poderia a escritora ter abordado tais conceitos se eles, embora já existissem de forma primitiva na época, eram reservados apenas a físicos teóricos por meio de anotações e documentos? Não havia internet, nem livros, nada pelo qual ela pudesse entrar em contato, a não ser os próprios físicos, para engendrar essa maluca história.
A freira escreveu isso falando que era real?
Você entendeu, então? É tipo assim, vamos separar aqui o filme. Vamos falar aqui só...
Ela falou que se inspirou de quê?
Ela, pela forma como é colocada, principalmente no apêndice, é subentendido que são visões dela. De alguma forma, todas essas ideias brotaram da cabeça dela, então, e você... ela foi incentivada pelas outras freiras a escrever aquilo que estava na cabeça dela.
Então você está me dizendo que Jesus era um bug e os romanos consertaram ele.
Boa!
Olha só... Desculpa aí, galera. Esse Rafael já caiu.
Não, calma aí. Foi isso que eu entendi. Tu falou de Jesus lá, tal, artefato ao prego, é o metal, aí, ó.
Boa. Olha só. Um bug.
Roma, sabe?
Não. Não é o prego, não. É a lança. Lança longínquos.
Olha.
Pois a lança resolve, entendeu?
E o que acontece... Ele morre, então ele conserta o universo primário. Olha só.
Eu já, mas o problema é que eu acho que ele não consertou, né? Eu acho que meio que bugou.
Bugou de novo, né? A gente tá esperando a segunda vinda logo aí pra arrumar, né?
Cara, já falaram que Jesus era alienígena. Já falaram que Jesus agora é um bug. Já falaram que Jesus é filho de Deus, né? Olha só.
Já ouvi
Jesus é filho de Deus.
Já ouvi até falar que Jesus é filho de Gabriel, cara.
Olha, é verdade. Olha só, né? Esse Jesus o pessoal não deixa ele em paz, né, cara? O cara era
um cara... morreu e mesmo assim não deixa ele em paz.
Temos a igreja, cara, que gritam ele parecendo que é pra escutar lá de novo.
Cara, eu sempre imagino Jesus igual naquela no filme da vida de Brian. É que o cara, tipo, ele tá querendo fugir daquilo. Não, gente, sai daqui. O que é que vocês estão falando? Eu não falei nada disso, para com isso. Mas vamos lá, vamos deixar de heresia, discutir um pouco sobre esse livro. Então é isso. Eu sei que o nosso cético de plantão, ele já iria fazer aí os seus questionamentos, mas aí você vê que o livro ele é citado em Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Então, assim, vamos lá. Deem aí suas opiniões.
Beleza, mas o livro é citado ou coisas do livro que é citado? Que dá a entender que as coisas que ela falou no livro que é citado, o do Stephen Hawking.
Sim.
Ah, não, sim. Aí, beleza.
Eu não entendi exatamente o ponto, mas ok.
Não, porque uma coisa é no livro do Stephen Hawking citar esse livro, outra coisa é citar as ideias que tem nesse livro, né?
Então, citar o livro e citar as ideias que tem nesse livro...
Não, é diferente.
É bem diferente, cara.
Uma coisa é você citar, porque É, uma coisa é você citar o conteúdo, outra coisa é você falar, ó, tal livro e pronto, sabe? Porque você falar que tem tal livro, você tá dando existência, né? Tá dando ênfase na existência do livro. Você citar o conteúdo, você tá dando ênfase na existência do conteúdo.
Sabe o que, André? Também tem o seguinte, você citar, você achar que algum conteúdo está sendo citado só porque se parece com outro, muita viagem. O cara pode ter se baseado em outras coisas que a gente nem conhece e por exemplo, eu tô falando aqui de Matrix, né? Vai saber se eles se inspiraram nisso ou se inspiraram em tantas outras histórias ou livros parecidos, sabe? Citar uma história que você remete a um livro é uma coisa. Citar o nome do livro é algo mais assertivo.
Porque aquele negócio, o livro aí fala de coisa de viagem no tempo. Do Stephen Hawking também é coisa do tempo e de viagem no tempo, tudo assim. Então, os dois, o tema é o mesmo. Normal de que eles falem de coisas, né? De citem os mesmos termos e coisas assim. Mas não que tenha falado do livro em si, né?
O livro, ele caminha muito entre uma pseudociência e um relato insólito, completamente insólito. Que você tem momentos que começa essa questão do universo tangente, essa questão do paradoxo. Esses são conceitos bem reais e que são bastante atuais, né? Por mais que tenha sido bastante primitivo naquela época. Hoje, meio que até as histórias que chegam hoje pra nós, tanto ficção quanto não ficção, a gente tem esse relato. Quer dizer, um paradoxo ele existe no mundo real. O paradoxo, ele existe. Existem diversos estudos dentro da física quântica, e eu não tô falando aqui necessariamente de viagem no tempo, de questão de partícula, que ao mesmo tempo que ela existiu, ela ao mesmo tempo não existiu. Quer dizer, existe paradoxo que amarram nossa cabeça que a gente não consegue entender, né? E isso tá dentro desse livro, ao mesmo tempo que começa essa viagem de água ser considerada um portal, e essa questão de receptor vivo, receptor morto, de telecinese, dessa questão do universo explodir. É bem interessante como a autora viaja entre a realidade e a completa ficção.
Cara, eu acho que Harry Potter faz muito mais sentido que essa mulher.
Eu tinha falado, pra mim isso daí, esse livro veio depois do filme, que tem esse livro mesmo, né, em matéria assim, né, tudo, mas existe o livro físico, no filme é citado, tem ele sim, só que eu acho que ele veio depois. Uma coisa que eu acho meio estranha é esse negócio da freira citar essas coisas de viagem no tempo, assim, tudo, e assim, eu gostaria de saber mais sobre essa freira, por causa assim, não tanto necessariamente dela conhecer coisas assim, porque isso é o mistério que se passa, né? Dela conhecer essa questão da viagem no tempo. Os termos que ela usa, uma pessoa que tem a vida devota à religião, uma coisa assim... devoto a Deus, tudo assim, eu achei que os termos dela é muito de quem tá devoto à ciência, devoto à parte acadêmica, e nem tão acadêmica assim, é mais a ficção mesmo, se sabe.
Mas aí não, cara, aí não, só porque um engano, não sei se você tá enveredando por esse engano necessariamente.
Não, só por isso que eu falei, eu gostaria de saber mais sobre essa freira.
Sabe por quê? Porque só porque a pessoa é muito religiosa, é monge, é padre, é freira, enfim, tá bem longe da verdade que a pessoa seja uma ignorante, né?
Não tô dizendo dela ser ignorante, mas, querendo ou não, uma coisa que a gente não tem como negar é que ela tem conhecimento da parte divina, já que ela é uma freira. E eu não vi nada disso, sabe? Então eu gostaria de saber mais sobre essa freira pra ver o porquê que não tem relato, assim, nada divino, assim, tudo, não tem algo que você remeta, assim, isso daqui é comum de ser esperado de alguém que seja voltado a Deus, tenha posto. Não tô falando só a questão de ter os termos científicos, mas tá puramente, você olha o texto, é puramente de alguém que é voltado só para um lado, não para o lado divino, sabe? Faltou. Pelo texto você não fala que é uma freira.
Sendo a religião real, a crença ou a fé real dentro do mundo, vamos fazer de conta que ela existe. Pra mim, se ela existe, ela vai fazer parte da ciência um dia. Então eu não vejo por que as duas coisas são. Mas eu entendo o seu ponto. Eu entendo o seu ponto. Por que uma freira de 1944 é dito no texto que a gente tá mostrando aqui pra vocês que seria enclausurado, que tem essa questão, não que seja uma questão de ignorância, mas que ela levaria uma vida voltada pra fé dela, e não para outras áreas de conhecimento, né?
Mas eu vou te falar, hein? Pô, gente, não tinha televisão no templo. Caraca, o que essa mulher faz durante 18 horas por dia, sabe? Ela trabalha um tanto, reza um tanto e lê. Vai ler livros de física, vai ler livros de não sei o quê. E isso também pode surtir imaginação. Isso que eu tô falando. Só porque ela está enclausurada, não quer dizer que não tem uma base de uma biblioteca.
Então, o problema não é ela saber os termos aí científicos, tudo, colocar termos científicos. Tanto. Tudo bem que isso daí era mais voltado, eu imagino, né, que isso daí seria mais voltado para padres e monges, assim, não tanto freira. Mas isso daí não vou me aprofundar nisso. Vamos ver, vamos ter a ideia de que ela possa ter tido contato com conteúdo acadêmico para saber esses termos. E o lado crente dela? E o lado voltado a Deus? Ela não deixou nenhuma marca nesses textos, sabe? Isso que eu achei meio estranho, sabe? Cadê o conhecimento divino dela, né? Sobre conceitos divinos? No texto você não encontra isso.
Olha só, eu tenho um livro aqui que eu li há uns 2 anos atrás, chamado Queijo e os Vermes. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro é o seguinte, é um cara... tá, Europa, eu não lembro agora, mas é na Alta Idade Média, agora eu não lembro exatamente a data, ou um pouco depois, enfim. E ele questiona Deus. Ele diz que o universo é como se fosse um grande queijo. Que o universo é como se fosse um grande queijo, cheio de buracos, onde os vermes são os anjos e Deus nasce a partir do queijo. Quando o cara diz isso, o cara, ele é muito religioso, muito, tá? E ele divulga essa ideia dele abertamente. Ele não escreve um livro, mas ele escreve relatos e divulga para outras pessoas, até que a igreja vai, até que a Inquisição encontra ele e durante 20 anos tenta fazer ele parar. Né? Muita gente acha que a Inquisição arrancaria logo a cabeça dele. A Inquisição julga ele e tal, aquela coisa toda que a Inquisição faz que geralmente as pessoas não sabem. O lance é, ele era extremamente religioso, mas chegou um momento que ele começou a questionar puramente a igreja. Mesmo ele acreditando em Deus, ele só acreditava de forma diferente. Quando a freira, ela escreve essa ideia dela, ela só quer... colocar uma nova visão do que é o universo pra ela. Ela não diz em nenhum momento que Deus não existe. Ela só começa a pautar a existência de Deus em uma outra realidade.
Não, sim, então, mas... E aí, cadê Deus aí? Eu não tô falando que dela deixou acreditar ou não, mas alguém que tem um costume de estar sempre com Deus na vida, rezando, falando, pensando nele, e quando vai escrever algo assim, não pôr nada com conceito, sabe, divino, eu achei meio estranho.
Não, eu entendi, Léo, eu entendi exatamente o seu ponto, tá? O que o Rafael... esse livro é bem interessante, depois eu quero até procurar ele, mas o relato desse cara, ele é tentar, tipo, elaborar um conceito diferente, fazer toda essa elaboração com conceito divino, né? Já o livro da Freira, ela, por exemplo, pra alguém que crê que Deus é o criador do universo, só que por causa de um erro de realidade entre universos, o mesmo universo que foi criado por um ser onipotente vai acabar e isso fica nas mãos de um simples humano, eu entendi o que o Léo tá querendo dizer. O universo, ele não pode ter erro, ele não pode acabar sem ele estar na história, sabe? Sem ele querer. É interessante você ver exatamente isso. Isso é completamente fora da realidade cristã moderna como a gente está acostumado hoje. E você imaginar também que as freiras amigas dela incentivaram uma publicação, uma escrita de um livro? Quer dizer, realmente, ou essas freiras eram bem pra frentex, né? Ou eu não sei, né? Mas eu gostaria de pedir aí, a gente encerra por aqui esse assunto, a gente gostaria de pedir a opinião dos nossos ouvintes, o que vocês acharam, deem aí suas teorias, falem do filme, falem do livro.
Eu ainda acho que é um erro tão grande achar que só porque você tá na igreja você só pensa em Deus e tudo é pautado por ele.
Não, mas eu não acho que é só porque tá ali que tem que pensar só em Deus.
Gente, entendeu, cada um deu o seu ponto, vamos deixar agora.
É o fato que ela não pensou em Deus.
Os ouvintes... decidirem. Quem está certo, quem está errado. Vamos aqui. Coloquem quem está certo, quem está errado. No próximo programa a pessoa não vai aparecer. A gente vai matar ela, tá? Então vocês deixem aí.
Então fala que o Andrei está errado.
Isso.
Não, pô. Vou bloquear o IP de todo mundo, né? Eu sou...
Carry on my wayward son, there'll be
E chegamos aqui agora na leitura de feedback dos seus comentários e dos seus e-mails. Gostaria de pedir desculpas, antes de mais nada, pelo meu resfriado, tá? Então, minha voz não ficou mais sexy de repente. Foi apenas gosma verde saindo do meu nariz.
É, isso não é sexy.
É, nem um pouco. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que compareceram lá no encontro que a gente fez, no encontro meio relâmpago que a gente fez lá do Mundo Freak com o Pote Terror. É, foi bastante interessante que eu vi que realmente tem gente que escuta esse podcast, então é muito legal assim. E é claro, a gente marcou muito em cima da hora e tal, foi muitas pressas, mas tenho certeza que vai rolar outros encontros e eu espero que vocês compareçam pra gente discutir um pouco sobre a vida de podcast, a gente descobrir também, discutir sobre nerdismo, e sobre, por que não, o mundo paranormal, né?
Alguém sentiu minha falta lá ou não?
Ah, não.
Ninguém perguntou pra mim? Poxa, não. Sacanagem.
Não. Ah, não, aquele cético. Poxa. Era melhor ter ficado em São Paulo mesmo. Não, brincadeira. O Rafael Jacone tava com a gente, foi realmente bem divertido. Conheci o Nando Ticon lá do Pode Terror pela primeira vez ao vivo, foi bem legal. E para que vocês que também querem participar, a gente também tem que aí deixar os nossos recadinhos, que é, siga-nos nas nossas redes sociais. Como não poderia deixar de faltar, a gente tem que avisá-los e pedir para que você passe a nos seguir. No Twitter, o @mundo_freak, ou então você vem aqui no nosso site, no www.mundofreak.com.br, e na sidebar você vai ver o íconezinho do Twitter, o íconezinho do Facebook, onde também você pode encontrar a gente. Então o ideal é que você sempre siga a gente nas nossas redes sociais, tanto para caso a gente queira marcar alguma coisa com você, ou a gente anuncia se o podcast vai atrasar, ou anuncia alguma promoção especial bacana, a gente promete que não vai usar nossas redes sociais para te vender aqueles anúncios automáticos de bot. Isso vocês podem ficar tranquilos. E outra coisa também, para que vocês comecem, vou perguntar aqui para você agora, Léo, agora ao vivo na hora da gravação. Você acha que a gente deveria, só para...
Acho que não.
Não, deixa eu terminar. Você acha que a gente deveria lançar um teaser do nosso projeto secreto só para deixar o pessoal curioso?
Qual que é o nosso projeto secreto?
Tão secreto que nem os participantes sabem. Mas eu acho que vocês estão merecendo um teaser para vocês levarem a sério essa ameaça. Gente, se vocês não seguirem, o Zé do Caixão vai amaldiçoar vocês e vocês não vão ter projeto secreto. Isso aí é um assunto sério. É, e essa vozinha linda que tá aqui com a gente é do nosso queridíssimo Léo Mitocôndria, acho que tá aqui sozinho comigo.
Não. Não vem com essa, não.
Você
está aí juntinho com o Rafa aí no Rio.
É, não, ele está em Belfor Roxo. Mesmo se eu morasse lá da casa dele, era quilômetros de distância. Bem, vamos lá. Então a gente pode começar aqui. Lembrando também que todas as leituras a gente lê tanto os seus comentários quanto os seus e-mails. E-mail você pode mandar para o contato@mundofreak.com.br. E o post, obviamente, você entra no nosso site e você deixa o seu comentário no post. Lembrando a todos que a gente geralmente grava próximo podcast, junto com a leitura de e-mails, geralmente com uma semana de antecedência. Então é bom vocês baixarem, escutarem, comentarem ou mandarem e-mails em até uma semana, que aí é garantia certa que seu comentário será lido. A não ser que quando for, sei lá, se a gente receber 50 comentários, aí realmente não dá pra fazer uma leitura de e-mails de uma hora. Então, antes da gente começar, eu tenho aqui uma errata a fazer. Eu não fui o host dessa semana, porque eu falei que o ouvinte da semana era o William Gonçalves, e na verdade ele é o William Adrian. Desculpa, eu fiz uma confusão de Williams, são dois ouvintes nossos, mas fica aí errata. Muito obrigado, William Adrian, você é demais. E lembrando a todos, sigam nossas redes sociais. Tá, agora a gente pode começar. É, vamos lá. O primeiro comentário é do As Lanterna Verde. E ele começa assim. A voz rouca do Rafael Jacaúna está parecendo a dos pastores que aparecem nos programas de madrugada na rede de um certo bispo com ambições universais. Combina com o tema exorcismo. Ao encosto em sua vida, você precisa se livrar dessa cadeira. Só não me venham cobrar o dízimo. Olha, se bem que não é uma ideia,
né? É uma boa ideia.
Opa, assim, sei lá. 15 centavos para baixar o episódio da semana? Olha só que bacana. Brincadeiras à parte, ótimo cast. O Mundo Freak Confidencial está se consolidando, um podcast a trazer discussões interessantes acerca de assuntos misteriosos. Pergunto se não poderiam trazer um programa dedicado a pautas que parecem meio divergentes, mas acho que cabem bem ao escopo do podcast, de áreas de estudo voltadas a explicar o misterioso e místico, como a parapsicologia, o que é, como surgiu e como está hoje em dia, e biografias feitas sobre figuras históricas de notoriedade no ocultismo mesmo ou com histórias curiosas, como Helena Petrovna Blavatsky, olha só, meu russo aí aparecendo, o Aleister Crowley ou o Grigori Rasputin, que teve uma morte muito curiosa conferida na biografia cinematográfica dele, protagonizada pelo sinapsístico Alan Rickman. Sucesso e é isso. Então, as Lanterna Verde, que tem o ouvinte com o nome mais engraçado ever. É o seguinte, a gente quer fazer sobre todos esses caras e a gente quer fazer episódios especialíssimos sobre ocultismo, parapsicologia, só resta tempo, né? A gente não pode fazer tudo de uma vez, senão a gente gasta a pauta. Mas é isso. Isso tudo tá nos nossos objetivos. Talvez, quem sabe, antes do 20, a gente consiga fazer nossa primeira biografia do nosso primeiro ocultismo, quem sabe?
Sim, sim. Desses daí eu conheço tudo aí por nome, né? Os três, né? Mas o Aleister Crowley que eu conheço mais aí, tanto que a gente já tem lá um papo lendário próprio para o Aleister Crowley, né? Então, se quiser, vocês podem escutar lá no papo lendário. Agora, dos outros dois, se eu citei em algum outro, foi um ou outro, né? Por alto, compensa a gente fazer uns episódios específicos. O Rasputin é bizarro, ele morreu umas 300 vezes aí.
Pois é, cara. Ele era um cara bem bizarro. E é isso.
Bom, agora o comentário aí do Stuart. Ele começa aí. Adorei o programa, em geral mesmo com brincadeiras, ele tem um tom meio macabro. Nesse, porém, quebrou-se tudo quando o Andrei fala. Você pode ver aí que ele, o Alighieri, gastou um tempo escrevendo isso. Ele criou aí os 150 pokémons do inferno. Caraca, eu nem lembrava que você tinha dito isso.
Pois é, cara. Vai dar descontraída, né?
Eu nem presto atenção. Você entrou pro meu ouvido, saiu pelo outro.
Pois é, essas minhas besteiras...
Eu filtro essas besteiras, por isso.
Os ouvidos mais apurados e só que pegam. Muito obrigado aí, Stuart. Um abraço e que bom que tem gente dando risada no meu senso de humor bizarro. Vamos lá, Fabrício Soares. Ótimo programa, este é um tema muito interessante mesmo. Ainda hoje estava lendo uma matéria sobre o tema e depois parti direto para ouvir o podcast. Foi um reforço bem-vindo para o conhecimento sobre o assunto. O Mundo Freak Confidencial está atualmente entre os meus podcasts preferidos. Afinal, gosto de assuntos com que tratam aqui. Vou deixar uma recomendação, pode ser? Claro. Então falarmos sobre Caspar Hauser. É uma história incrível e bem estranha. Acho que combina com a proposta do podcast. Ademais, parabéns pelo trabalho e obrigado pelos ótimos programas. Um abraço, Fabrício Soares, lá do Promontório Estéreo, que eu já ouvi falar com toda certeza. Então, Caspar Hauser, conhece Caspar Hauser, Léo?
Não. Esse nome não me é estranho, mas não conheço, não. Não sabia dizer. Porra, o que
aquele
não.
Cara lá com cabelinho assim, dois braços assim, tem um...
Sim, sim. Diga, o que, que é?
Então, ele era uma pessoa muito bizarra. Bizarra ao infinito e além. E não sei se ele talvez dê pauta pra um cast inteiro, mas com certeza se a gente for
que
falar
de pessoas... O que é essa esquisitice dele? O que, que ele tem de mais? Que é que eu conheço pessoas esquisitas, vamos ver o que, que ele tem de mais.
Então, na verdade, eu li muito por cima, muito tempo atrás. Na verdade, eu não li muito por cima, eu conheci a história, só que hoje eu tô um pouco... Não me foge um pouco, mas ele era um cara bem bizarro, muito bizarro de verdade.
Você só enrolou aí e não respondeu.
eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu já li sobre ele. Mas ali, principalmente eu conheço a imagem dele. Mas é claro, 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 se der pauta pra isso, a gente fala sobre ele, só ele. Senão a gente mete aí um cast de personalidades bizarras, né? E a gente não vai falar nem do Michael Jackson, nem do Nicolas Cage, que a gente já tem um podcast sobre eles.
Bom, próximo comentário aqui do Lord Bygos, ele começa aí. Mais um programa bem legal, vocês estão de parabéns. Contribuindo com o podcast, darei algumas informações. Na Idade Média, a igreja usava muitas imagens de demônios para dar medo nas pessoas. Isso explica as inúmeras ilustrações demoníacas feitas na época. Hoje é passado que os exorcismos de Jesus libertaram os homens do domínio dos demônios. Logo, os demônios não têm poder de possessão. Eu só não tenho certeza se isso vale para todos os homens ou só para os batizados. Isso explica o ceticismo da Igreja Católica em relação às possessões. Muitos distúrbios mentais podem muito bem ser interpretados como possessões demoníacas. A síndrome da mão alheia, que é a pessoa perde o poder sobre uma das mãos a ponto de amputar partes do corpo, cometer assassinatos ou suicídio. Vejamos, queria analisar esse comentário dele. Como assim, ele falou, logo os demônios não têm poder de possessão? Bom, eles entravam nas pessoas, né? Eles possuíam, né?
Não, pelo que eu entendi, é pela questão do batizado. Talvez por a maioria do Ocidente ser batizado, então meio que os demônios perderam força, não teria... Já seria o batizado, como a gente mesmo comentou, seria uma espécie já de pré-exorcismo.
É, mas mesmo assim, pré-pago. Na Idade Média, basicamente, o pessoal que ia lá era tudo batizado, né? Mesmo assim, os demônios pegavam. Esse negócio que ele falou aí da igreja usar as imagens do demônio pra dar medo, não é tão simples assim, apenas isso. É, não é que só que ela usava para dar medo, é porque na situação ali, em geral, da Idade Média da Europa, na Idade Média, fazia com que as pessoas tivessem medo dos demônios, porque era uma época de merda. Era uma época de frio, né? A Europa sempre foi fria, né? Quando faz frio é frio extremo. Onde saneamento básico era horrível, doenças era fácil, né? Tudo contagioso, sim. Então, todos esses males, pra você demonizar, é fácil, né? Você tá vivendo uma vida desgraçada. Então não é só a igreja que utiliza, né?
Sim, sim. Eu acho que as pessoas superestimam muito a igreja daquela época. Tudo bem que ela sempre foi uma potência, ela realmente é mandava em muita coisa. Mas, assim, eu acho que também essa coisa dos demônios é muito fruto da época, né? Porque era uma época conhecida como Idade das Trevas, né? Então você vê aí que preservava muito, talvez, a ignorância, o folclore. No momento em que uma instituição como a igreja transforma todo o paganismo em demônios, então a partir daí tudo vira demônio, né? Quer dizer, é tudo na sua vida que você não entende, que você não compreende, que é de ruim, acaba se tornando um demônio. E não que tenha, sei lá, um padre falando, tipo, ah, compre o ossinho de Jesus pra tirar os seus demônios, ou algo desse sentido.
Não, então, eu acho que assim, teria, né, da igreja fazer isso, só que também a questão é o seguinte, não é só que a igreja fazia pra vamos assustar eles para conseguir. A igreja também, muitos padres iriam pensar que tal coisa seria de fato o demônio, o camponês ali iria achar que é o demônio, todo mundo estaria, sabe, de acordo. Então não é só de ficar assustando, né? É a situação que fazia com que as pessoas, tanto religioso, né, tipo clérigo, quanto quem era até mais rico, assim, tudo, quanto também quem era mais pobre. Obviamente os mais pobres sofriam mais, né?
Sim, sim, com certeza. Então, eu te deixei também um abraço. Um abraço aí, Lorde Barrios. Um abraço também pro Paulo Massuti. Acho que é italiano. Massuti. Que ele elogia muito bem o nosso podcast. E dá parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Vou ler também agora o comentário do Bueller, que está sempre com a gente. Muito bom programa. Se duvidar, até ele iria me fazer ler o livro do Exorcista, que comprei há um mês atrás e está na minha mochila. Faz umas 2 semanas que levo ele comigo para ler quando não tivesse que fazer, mas como ando ouvindo podcast, que nem louco, nem parei para ler ainda. Olha, deixa eu recomendar para você, leia o livro e você deixa de escutar todos os outros podcasts que não sejam Mundo Freak.
E aí o Papo Lendário. Vai...
É, tá, Papo Lendário. Papo Lendário também. Sim. Papo lendário. Pode terror também. Se escuta pode terror, tá liberado também. Então, você escuta todos esses podcasts, pode tá liberado. De resto, você chuta tudo que não vale nada. Nem o podcast vale nada. Só o que vale é a nossa igreja chamada Mundo Freak Confidencial. E é isso. Nossa, essa risada saiu mais Mr. Catra do que eu imaginei.
Agora o próximo comentário aqui é do Sam Dávila. Ele começa aí. Eu acredito fortemente em casos de exorcismo. Acredito que temos inimigos invisíveis ao nosso redor, por mais que soe galhofa. Ai, caraca, esses temas paranormais me dão frio na espinha. Mas o MFC é um dos meus casts favoritos. PS, tô junto com o Mac contra os gordinhos mercenários. Mas, hein?
É que a gente comentou sobre alguns podcasters gordinhos,
ah,
né?
Tá.
Ah, gente, pelo amor de Deus. A gente não tem nem o navio. Nosso navio é uma canoa. A gente não tem nem canhão pra tirar nos outros, nas outras fragatas. Então, por favor... Por favor, não vamos continuar com isso, por favor. Então vamos lá, vamos ler o e-mail que a gente recebeu. Rosemary Barcelos Matinhos, Paraná, 46 anos, auxiliar administrativa. Olá, X-Fillers. Gostei da alcunha, tomara que pegue. A gente realmente também espera, porque, né, X-Files talvez seja a nosso melhor alcunha que a gente bater por aí, né? Ia escrever nos comentários, mas acabei percebendo que o assunto não está diretamente relacionado ao podcast. Então decidi enviar o e-mail só pra jogar conversa fora. Não tem nenhum problema, faça isso mais vezes. Gosto muito do MF Confidencial. Adoro essas coisas sobrenaturais, aliens, teorias da conspiração e afins. Tenho uma curiosidade imensa sobre tudo. Dizem que é próprio do geminiano. Meus livros e filmes, muito deles puro trash, preferidos, são a respeito desses assuntos chamados levianos ou galhofa mesmo. Eu acho que tudo depende, né, Rosemary? É, pra, galhofa tem de muito, né, assim. É um tipo de assunto que atrai muito maluco, mas também tem muita coisa que merece ser vista, consumida com certo carinho também. Ela fala aqui que eu comentei sobre Eu Sou a Lenda, o livro e filme, e ela disse que leu, assistiu os respectivos filmes, mas ela também inventou uma brincadeira nova, que era de ler o livro e assistir todos os filmes baseados nele. E achei esses dois aqui, além do filme do Will Smith. E ela deixa aqui os links do IMDb, mas que também vocês podem procurar no Google, se vocês estiverem aí comprando o DVD. Ou baixem o DVD, quem sou eu pra falar que vocês não devem.
São The quatro filmes.
São quatro, ela cita aqui dois. O primeiro é o The Last Man on Earth, de 1964, com Vincent Price. Olha só. Ela achou uma ótima adaptação, mais fiel ao livro. E o outro é o Omega Man, de 1971, com o Charlton Heston, olha só. E ela fala, bem, anos 70, sabe-se lá o chazinho que os roteiristas e diretores tomavam. Os títulos em português também são qualquer nota.
Existe um outro que saiu, que aí são esses três, que são os mais conhecidos. Tem um outro que saiu mais ou menos na época desse Eu Sou a Lenda com Will Smith, que é muito, é tipo galhofão, assim, tudo. Que ele é... Ah, eu tô tentando lembrar o nome do ator. Não sei se é o que fez o La Bamba, não lembro.
Nossa, não sabia dessa.
É, ele é meio obscuro, porque é filme, né? Nem foi pra cinema, nem nada, né? Eu esqueci o nome do ator. É.
Ela falou que leu o livro e logo em seguida assistiu os dois filmes que ela citou. Ela falou também que pegou o gosto da brincadeira, de decidir leia e assista, quantas versões houverem. E ela acabou de fazer com Body Snatchers, que se eu não me engano é assim, Invasores de Corpos, que são quatro filmes, olha só, de 1956, 1978, 1993 e o de 2007, que o 2007 eu achei uma bela de uma bosta. Também ela disse que também gostou da versão mais antiga, e ela também recomendou aqui O Incrível Homem que Encolheu, infelizmente só um filme de 1957, que apesar dos efeitos especiais visíveis hoje em dia, não ficou tão aquém do livro, o qual é bem interessante, vale a leitura. Ela cita um pouco dos filmes trash que a gente gravou certo dia, falou dos Tornados Assassinos, ela também falou do Iluminado, do Kubrick, o Falcão Montese, e etc, 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 que não vale muito ser comentado, que não é do tema do Confidencial, mas fica aí a recomendação, que são ótimos filmes. E ela diz que está aguardando o próximo MF Confidencial com ansiedade e morrendo de curiosidade para saber do Projeto Secreto. Olha só, mais uma ovelha do nosso rebanho, não é, Léo?
Aqui, achei. Não é... Eu falei o nome do ator aqui, é errado. Com o Mark Dacasco. Ele que fez essa quarta versão do Eu Sou a Lenda. Deve ser uma beleza esse filme.
Cara, com toda ser... Não. Ela deixa com o PS. Não espero que leia este no ar, porque está mesmo muito grande e sem relação com o cast. Um alô já está de bom tamanho, mas é claro que a gente lê aqui. Ele tem meio coladinho com o podcast e é interessante que a gente adora ler os e-mails de vocês. E, por favor, mandem mais e-mails. E eu vou dizer, Rosemary, se tá esperando, com certeza ela já tá nos seguindo e nos curtindo em todas as nossas redes sociais, putz, então a gente vai deixar aí ela como a ouvinte da quinzena do Mundo Freak Confidencial, a Rosemary, e palmas virtuais, que com certeza o Mac não vai colocar, vai ficar só as minhas palminhas aqui. Então, eu acho que é isso. Léo, você tem mais alguma consideração a falar?
Pensei em alguma coisa, não tem mais nada, não.
Não tem mais nada?
Mais nada.
Tá sendo assombrado, alguma coisa desse sentido?
Não, por enquanto não.
Olha só. E já estão tirando sarro de mim, falando que querem marcar comigo uma invasão a lugares mal assombrados em São Paulo.
Sim, isso tem que ter.
Olha só, será que vai ter? Será que não vai ter? Não sei, confiro os próximos episódios.
Deixa eu ver aqui, quais lugares mal assombrados tem aqui?
Cara, tem o Castelinho da Rua Rapa, esse eu conheço, é do lado de casa. Quer dizer, a maioria deles são no centro.
É, no centro,
São Paulo,
né?
É mais antigo. E também tem o Joelma, que também é ali do lado.
Eu conheço o Joelma, né? É ali. Esse do Castelinho eu lembrava desse do nome, né? Do Castelinho aí, mas não sabia onde que era, né? É interessante.
Sim, vamos ver. Tá bom, vamos terminar porque já chega. Chega de mais besteiras. Vamos terminar aqui. Muito obrigado por todos vocês. Todos vocês são ótimos ouvintes. E por favor, nos indiquem, nos sigam, nos curtam. E até o próximo episódio. Dance,
Para você que acabou de encontrar esse áudio, digo o seguinte: não o passe adiante. Get it on.